Muito boa tarde e sejam bem-vindos ao Talk Mix. Eu sou a Gabriela.
E eu sou a Carol.
E no mais novo podcast do Talk Mix, chamado Mulheres no Mundo do Stand-Up Comedy, vamos falar sobre mulheres na comédia e no stand-up. Mix. É notável que a presença feminina em palcos de casas de show é bem menor do que se comparada aos homens. Além de apresentar dados que comprovam a questão, iremos falar com quem está inserida nesse contexto.
Realizando uma breve pesquisa, constatamos que há uma grande diferença no número de mulheres e homens se apresentando em casas de show em Porto Alegre e região metropolitana. Por exemplo, na agenda do mês de junho do Boteco Comedy Bar, em Canoas, das 15 atrações do mês, apenas duas datas tinham show de mulheres. Além disso, os shows em questão não eram realizados de maneira solo, ou seja, a mulher divide o palco com outros homens durante sua apresentação.
Analisamos também a agenda de shows da Casa Poa Comedy Club, em Porto Alegre, e verificamos que nas noites compostas por 5 atrações, apenas um dos profissionais de comédia era do gênero feminino.
Tudo isso demonstra que, apesar de cada vez mais mulheres estarem se inserindo no mundo da comédia e do stand-up comedy, a área ainda é muito dominada por homens.
Para entender ainda mais sobre mulheres no stand-up comedy, nada melhor do que falar com alguém que atua na área, né? Hoje é Fantine Adams, que é comediante de stand-up e se apresenta em diversas casas de show no Rio Grande do Sul, e irá falar um pouco sobre suas vivências e opiniões referente ao assunto. Fala aí, Fantine!
Existe um processo de criação, etapas a serem passadas para que um comediante chegue num solo. Não é culpa do boteco que nós não tenhamos ainda uma comediante mulher com solo aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem algumas comediantes já profissionais que estão testando material para chegar no seu solo. Até tem a Bettina Câmara, que vai lançar o solo dela, se não me engano, em setembro. E depois tem a Luísa Malgarise, que eu acredito que no final do ano ou começo do outro já lança o solo dela também. E são comediantes que estão há anos fazendo. E é isso que o comediante precisa, né? Tempo de testar bastante coisa, né? Testar em vários lugares, em vários públicos, né? E a gente não faz comédia só para mulheres. A gente faz para todos os públicos.
E como é que funciona esse processo até chegar no solo? Como é que é feita essa classificação, essa graduação, como é que é esse processo especificamente aí? Que nem tu mencionou que demoram anos, pode demorar um pouquinho menos, como é que funciona essa graduação?
Depende muito de comediante para comediante, né? A minha intenção, tipo, eu vou fazer 2 anos em outubro, a minha intenção é daqui 2 anos estar testando o meu solo, né? Pode ser que demore um pouquinho mais, né? Ou menos, não sei. Mas é tudo. A gente depende da gente mesmo, né? O nosso processo de criação é. Cada um tem o seu. Então, a gente. Eu hoje eu tô com 8 minutos de repertório. E tenho colegas que já estão com 12, 15. Parece pouca coisa? Parece, mas o trabalho que a gente tem pra chegar numa piada só é bem complicado. Então. Tem essa etapa, né? A gente faz 8, depois 12. Acho que a partir de 20 minutos assim, tu começa a fazer umas participações em que tu ganha um cachê, né? Eu, como open mic, hoje eu não ganho nada ainda. Eu só invisto na minha carreira. Mas tem pessoal que já tá fazendo 20 minutos e ganhando um valorzinho assim por essa participação na noite. E assim tu vai, né? Quanto mais shows tu fizer, mais repertório tu vai conseguir, né? Vai testando mais, vai testando mais piadas e aumentando, né? Basicamente é esse o processo de graduação.
Tem alguma diferença entre homens e mulheres ou vai muito mais do repertório, da dinâmica ali, do talento? Não sei como a gente pode usar a palavra específica da pessoa. Tem alguma diferença entre o homem e a mulher até chegar num desenvolvimento legal, num solo? Como é que o público vê a mulher no palco? Se tem algum receio ou não tem essa diferença entre o homem e a mulher, especificamente na comédia?
Hoje a gente ainda enfrenta um pouquinho de preconceito no quesito mulher não pode falar palavrão, né? Que é como eu falei pra ti lá no WhatsApp, a gente ainda vive numa sociedade patriarcal que, né, o homem pode falar e fazer o que ele quiser, mas a gente tem que ser menos, né? O importante é tu fazer rir. Claro que às vezes algumas coisas vão ser um pouquinho mais chulas do que engraçadas, né? Então pode ser que as pessoas não achem isso muito engraçado. Mas eu acho que o público em geral, o importante é fazer rir. Mesmo sendo homem ou mulher.
A cada um show ali, seja o Boteco, o Canoas, o Comedy Club, dá bastante liberdade, espaço para as mulheres fazerem
seu show. Sim, com certeza eles dão. Tem o Felipe, né, que é o produtor lá do Boteco Comedy. Eu troco ideia assim, bem direto com ele, né? Eu sempre tento fazer aberturas lá o máximo que eu posso. Eu gosto muito daquele espaço. É um ambiente muito acolhedor, muito, muito mesmo. Eles deixam todo comediante, seja open mic, seja profissional, seja daqui ou de fora, eles deixam o pessoal bem, bem à vontade. Mas ele dá total liberdade pra gente, né? E ele super apoia, né? Tanto que às vezes eu chamo ele e pergunto se eu posso fazer tal show, ele deixa. Às vezes ele me chama pra fazer alguma noite e eu vou lá e faço. No Poa Comedy, ele já tem uma produtora própria, né? Tem vários produtores dentro dessa empresa que produz as noites. Mas também tem bastante liberdade, a gente consegue contato com todo mundo ali, né? Quando quer fazer algum show. Eles têm agora, já, acho que faz desde fevereiro, se eu não me engano, fevereiro ou janeiro, eles estão fazendo todo mês, tem a Todas Poderosas, que é um show só com elenco feminino. E é a mesma coisa também que o Boteco lá, como eu falei pro... Desculpa, esqueci teu nome.
Michael. Isso.
Como eu falei pro Michael, né? Eles não tem um show solo, por enquanto não tem nenhum show solo só de mulher. Não tem nenhuma comediante rodando com show solo.
Tem alguma situação específica que tu tenha passado, ou que alguma conhecida tua tenha passado em algum show, assim, em relação aos homens que tenha te chamado a atenção, assim, ou tu tenha pensado, meu Deus, que coisa absurda. Qualquer um, com alguma pessoa que apresentar, ou, sei lá, com algum organizador, assim, que tenha pensado, nossa, foi estranho.
Eu nunca presenciei nada, e eu não tenho costume de falar coisas que eu não presenciei também. Já ouvi falar coisas, mas não gosto de falar coisas que eu não vi, né? Mas eu passei por uma... Foi uma pergunta, na verdade, do que eu tava... Tinha feito a apresentação e... Aí depois veio... Daí veio o menino e me perguntou. E falou assim, gostei muito do teu show. Aquela piada foi muito engraçada. Aquela que tu fez foi muito engraçada. Foi tu que escreveu? Só porque foi muito boa, não fui eu que escrevi, sabe? Aí eu não sei se é. O preconceito foi por ter sido muito boa, por eu ser mulher, entendeu? Eu fiquei com essa pulga sempre com isso.
De certa forma, menosprezando o teu trabalho, né? De certa forma, menosprezando o teu trabalho.
Provavelmente pensando assim, tipo, ela não pode ter escrito isso. Alguém mandou pra ela, alguém ajudou ela.
O princípio da comédia stand-up é você escrever o seu próprio texto, né? Um texto totalmente autoral. Então, sim, fui eu que escrevi. Agora eu só falei sim, fui eu, mas tipo, né, fiquei remoendo depois.
Muito, muito obrigada mesmo. A gente tentou algumas pessoas e eu te agradeço demais. Eu sei que é correria, que tu trabalha, tu faz show, então... Eu te agradeço bastante. A gente agradece bastante a disponibilidade pra estar aqui falando com a gente.
Não, eu que agradeço, imagina. Que é coisa, tamo aí, só falar.
E todo sucesso aí pra ti, tá? Nesse empreitado.
Sucesso, boa sorte.
Tá, muita tchau. Paciência aí, saúde, paz e luz, valeu.
Sim, tchau. Obrigada.
Valeu. Nada, tchau.
Esse foi o Talk Mix, que abordou os desafios das mulheres que trabalham com comédia e stand-up comedy. Espero que tenham gostado. Eu sou a Gabriela.
E eu sou a Carol.
Até mais, galera.